Devido aos sequestros relâmpagos que vinham ocorrendo para roubo de dinheiro através do Pix, o Banco Central estipulou que até dia 4 de outubro as instituições financeiras terão que colocar o limite de uso de R$ 1.000 das 8 horas da noite às 6 da manhã. A professora Kalinka Castelo Branco, da área de segurança computacional do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos, fala sobre a segurança do sistema.
O Pix, ele é um sistema que tem um mecanismo, né, de segurança implementado que é dividido aí em várias camadas, né? Então, ele tem algumas coisas que o faz com que ele tenha um motor antifraude e alguns marcadores de fraude. Ele implementa uma criptografia, então, na verdade, toda a transação que é feita ali dentro da rede bancária, ela é feita criptografada, e também existe hoje aquela base de dados, né, que é chamada de Diretório de Identificadores de Contas Transacionais, que permite que as transações sejam feitas de forma rápida, usando a chave Pix, com um mecanismo de proteção, na verdade, que é esse banco aonde você vai, a financeira, ou o banco, quem vai fazer a operação do Pix, avalia, né, faz uma varredura das informações pessoais daquela pessoa para poder saber se os dados estão corretos ou não para poder ser enviado.
A professora também falou como as pessoas podem usar o Pix de forma mais segura.
O Pix, assim como qualquer outra moeda, como qualquer outro elemento cartão de crédito, a gente deve guardar. Então, eu devo ter a chave do aplicativo do meu banco guardada, mas eu também devo ter chaves aí em todos os meus outros aplicativos. Então, se eu uso o Pix e eu uso no meu celular, eu devo ter uma chave de entrada no meu celular, eu devo ter uma chave no meu e-mail, eu devo ter uma chave nos meus aplicativos de SMS, eu devo ter uma chave em todos os aplicativos que eu tenho dentro do meu celular. Uma chave, ou seja, uma password, uma senha. Para que isso? Para que, se alguém venha roubar meu celular, não consiga entrar nesses meios, no meu e-mail, no meu SMS. Por quê? Porque a partir daí ele consegue recuperar algumas outras senhas minhas, algumas outras chaves, e aí adentrar o meu sistema bancário e fazer transações. Então, usar o Pix é como usar um cartão de crédito, é como usar uma carteira digital. Você tem que guardar, né, assim como a gente guardava a nossa carteira, a nossa bolsa, você tem que preservar.
Ela explica como é possível evitar fraudes.
Uma das coisas que a gente deve se atentar é não fazer pagamento, por exemplo, por qualquer link que venha para a gente. Tentar também averiguar se para quem eu estou efetuando meu pagamento, o nome, a informação está correta quando eu estou finalizando, ou seja, quando eu inseri os dados, eu averiguar as informações que tem ali para eu finalizar o pagamento. Com relação a fazer Pix, para mim, por exemplo, alguém conseguir tirar ou mandar um Pix para mim, a gente precisa ter cuidado e averiguar sempre, né, no sistema bancário, e existe um elemento lá que se chama registrato, aonde você consegue ver todas as transações que ocorreram no seu nome. E se você perceber que alguém abriu uma conta com o seu CPF num banco e estão fazendo Pix para aquela conta, ou seja, você está sendo utilizado como um laranja e isso vai causar um problema sério para você e vai ser uma fraude, você deve entrar em contato com o seu banco, você deve olhar, averiguar esse registrato, né, ficar atento a isso e dizer: olha, essa conta não é minha, fazer um boletim de ocorrência na delegacia para que você possa provar que aquela pessoa não é você.
Ela conta também se o Pix pode ou não ser hackeado.
Olha, como todo sistema, o Pix pode sim ser fraudado, né? Ser hackeado. É bastante difícil porque existem vários motores aí, vários elementos como senha, como a criptografia que está ali por trás, mas como eu falei, não há um sistema que é 100% seguro. Então, a gente vai enfrentar ainda alguns probleminhas com o Pix, mas isso vai se ajustando, e a partir do momento que a gente criar na sociedade uma cultura de que, olha, eu devo guardar o meu celular e colocar chaves fortes, ou seja, senhas fortes, eu devo ter senha em todos os meus aplicativos, eu devo cuidar desses dispositivos eletrônicos como celular, tablet, que tenha todas essas informações da mesma forma que eu cuidava da minha carteira, né? Isso vai ter tende a minimizar.
A professora diz ainda se é possível recuperar o dinheiro no Pix.
Olha, dificilmente a gente tem como recuperar o dinheiro do Pix. Existem casos onde algumas instituições financeiras deixam aí 30 minutos ou 60 minutos para que uma transação efetivamente ocorra, se aquela transação não é algo que é corriqueiro daquela pessoa. Então, existem alguns bancos que usam sistemas de inteligência artificial para dizer, olha, esse cara não costuma fazer uma transação, uma transferência de R$ 2.000 de Pix por dia, né? Então, se ocorrer uma transação desse tipo, espera 30 minutos para efetivamente efetuar aquela transação, e aí nesse intervalo a pessoa teria condições de agir, mas isso não é muito usual. O Pix é algo que é feito de imediato. Se você contactar o seu banco logo que você perceber alguma ação muito rápida, né, que ocorreu uma transação e você conseguir contactar seu banco, pode ser que a partir desse cadastro que se tem aí, né, de movimentações, consiga saber a conta para onde foi enviada e consiga se recuperar algum valor.
Para a especialista, é preciso saber os riscos que se pode ter ao usar o Pix.
Assim como a gente aprendeu a usar o cartão de crédito, assim como a gente usa o dinheiro em espécie, e a gente sabe que corre riscos de ser roubado, corre riscos de ter o cartão roubado, ou o próprio dinheiro roubado, a gente tem que saber que a gente corre o risco de ter a nossa conta Pix ou o nosso celular que tem os dados das nossas contas roubados. Então, saber dos riscos que a gente corre, como a gente deve se precaver. Então, no caso do dinheiro, a gente coloca, guarda no bolso, não fica mostrando. O celular também a gente faz o mesmo, e a gente tem a possibilidade de colocar várias senhas, né, aí nos aplicativos, e tentar não ficar muito enlouquecido, né, quando estiver fazendo uma transação. Saber que a gente tem riscos, mas que a gente deve continuar e fazer com que o mundo evolua.
Em termos de inovação tecnológica, a professora esclarece qual a garantia de inviolabilidade que o Pix apresenta, como, por exemplo, o blockchain.
O Pix, ele não usa o mesmo sistema do blockchain. Blockchain, ele é descentralizado. Então, toda a corrente que é formada, né, para garantir, né, que as informações vão ser seguras lá na frente, ela é feita de forma descentralizada. E a tecnologia que o Pix usa é diferente, ela é uma tecnologia que é centralizada. Por quê? Porque as operações são centralizadas no sistema gerenciado pelo Banco Central. Né? Então, ele usa o que ele fala daquele sistema, né, de pagamento instantâneo, e ele usa um conjunto ali de elementos para garantir, por exemplo, que algumas contas são realmente aquelas contas, para garantir que a pessoa está cadastrada. Então, ele faz uma gerência, né, ele consegue garantir algumas coisas por esse sistema centralizado, que é diferente do blockchain.
Nós conversamos com a professora Kalinka Castelo Branco, da área de segurança computacional do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP em São Carlos, que nos falou sobre a segurança do Pix. Rubens Avelar, da Rádio USP.